Boa tarde, estamos em visão de jogo. O Sporting ganhou, o Braga ganhou, o Benfica voltou a não ganhar, o Porto ainda vai jogar. Luís Freitas Lobo, começam a faltar palavras para caracterizar a época do Benfica, a menos que vamos repetindo algumas palavras que já aqui utilizamos. Com o empate em Faro, o Benfica está a 15 pontos do Sporting, a 4 do Braga e pode ficar a 5 do Futebol Clube do Porto, se o Porto ganhar nos Barreiros ao Marítimo. É um pesadelo sem fim à vista para o Benfica.
Sim, penso que neste momento é a ideia que dá, que neste momento não se vê pistas para perceber por onde é que o Benfica pode sair da situação em que se encontra. O que é mais preocupante do que aquilo que acontece em si como problema é não perceber por onde é que a equipa pode atacar o problema. Quando digo a equipa, claro que estou a falar da estrutura toda do futebol do Benfica e do treinador. E não tanto pelo jogo de ontem, porque o jogo de ontem acaba por ser uma repetição de muitos outros jogos em termos de exibição, ou em termos de problemas detectados na forma de jogar do Benfica, de outros que tem tido desde o início da época. Portanto, não é uma questão que tenha aparecido agora, ou antes, ou pós, ou antes Covid, né? Porque o Jesus tocou muito no aspecto, o que é verdade, mas isso não ter poder treinado a equipa durante muito tempo, mas o problema do Benfica, do jogo do Benfica, não resulta desse incidente. Porque, aliás, tem acontecido com muitos clubes. Estando a ver o jogo de ontem, de facto, a equipa quase que bate numa parede invisível, não é? Durante o jogo todo. Acho que a equipa quase parece jogar contra um muro, e esse muro nem me parece ser o adversário, porque não vejo aqui grande diferença entre o Farense, o Vitória de Guimarães, o Nacional, o Moreirense.
Ou seja, qualquer equipa coloca problemas ao Benfica.
Exatamente, eu acho que o problema nem é do adversário, porque os adversários maiores ou de dimensão menor, enfim, colocam problemas semelhantes. Claro que se jogar com os grandes, com o Porto, com o Sporting ou com o Braga, ou até na dimensão europeia, com o Arsenal, é um pouco diferente, mas na maior parte dos jogos do campeonato, o padrão de comportamento que o Benfica tem que ter, tirando como referi estes quatro, é o mesmo, de ataque continuado e ter que ter criatividade ofensiva a partir daquilo que é o seu processo de jogo, desde o meio-campo ou desde a defesa. E a verdade é que eu acho que o grande adversário do Benfica continua a ser ele próprio, mais que os adversários em si. O Farense é uma equipa que tem os seus argumentos, jogou bem, tem bons jogadores, desde logo, o Ryan Gold, o Licá, mas a equipa bate contra um muro invisível, joga contra si própria. E jogar contra si própria é como tu dizias, é voltar a pegar em argumentos anteriores. Se não cingirmos ao estritamente futebolístico, vemos novamente os mesmos problemas, um meio-campo a dois que não existe em termos de pressão ou em termos de construção, um ataque que eu não percebo quem serve quem em relação àquilo que são os homens que servem para finalizar.
E uma dupla de avançados que também não resulta, Darwin Núñez e Seferovic.
Não resulta em termos de complementariedade, eles não jogam um com o outro, eles jogam um ao lado do outro, que é um pouco diferente. Estão no campo ao mesmo tempo, estão perto um do outro, mas não jogam juntos, no sentido de combinarem movimentos. O Benfica também teve muitas oportunidades na primeira parte, ou pelo menos suficientes, de golo feito para fazer, pensando nesses dois avançados. Não fez. Mas o problema nem é tanto a célebre frase, faltou eficácia. Não, falta muito, faltam ideias, né, ao jogo do Benfica, não é só a eficácia. Faltam ideias para construir jogadas e para construir um jogo que também, não só a questão atacante, que também consiga ter uma equipa eficaz a defender, porque qualquer equipa tem criado muitas oportunidades de golo contra o Benfica, como ontem o Farense voltou a criar, não marcou por 13 ou 15 centímetros, não é?
O que seria naquele remate do Licá era um golaço.
Seria um grande golo do Licá. Portanto, eu acho que o problema do Benfica, o que poderá ser mais grave, é que tu, hoje, à 20ª jornada, detectas os mesmos problemas que detectavas à 3ª ou à 4ª, não é? Portanto, os problemas estão lá. Lembramos da primeira derrota que o Benfica teve esta época, que nos despoletou os problemas, foi quando o Benfica, depois de um início da época, que já preocupante, quando perdeu com o PAOK, mas enfim, no campeonato, venceu aquele jogo ao Famalicão, parecia que poderia engatar para um campeonato interno forte, foi a derrota no Bessa, por 3-0. Foi aquele momento em que se pensou que podia ter sido circunstancial, não foi. Já notava problemas estruturais que a partir daí nunca mais
e aí não havia
desapareceram. Sim, na equipa penso que não.
Não havia casos de Covid do plantel. Não havia Covid nesse sentido. Não havia casos do plantel do Benfica.
Diz isso por causa do Jesus ter falado da questão.
Sim.
Exato.
Mas havia Covid no calendário.
No calendário. Agora, os problemas que existiam naquela altura são os mesmos que existem hoje. E, de facto, isso é que é preocupante. 14 jornadas depois, tu tens a equipa exatamente no mesmo estado tático completamente fantasmagórico.
José Manuel Ribeiro, antes de qualquer outra coisa, parabéns. O jornal O Jogo festeja hoje o 36º aniversário. Aproveito a presença aqui do diretor do jornal O Jogo para, em nome da TSF, endereçar os parabéns e desejar muitas felicidades para os anos que
muito
aí vêm,
obrigado.
E que seguramente vão ser muitos anos e bons.
Já estamos na idade de arranjar uma rapariga casadoira.
Séria, sentada.
Séria, trabalhadora. Não, já são muitos anos. Sou eu já.
Para que as raparigas que trabalham no jornal estão a dizer que isso pode ser sexismo, está na hora, elas dizem o contrário.
Um rapaz trabalhador e criativo, então.
Exato.
No meu caso, já são mais de 30 anos, só pessoalmente. Portanto,
não sempre como diretor, naturalmente.
Não, passei pelos postos todos, portanto, pelas etapas todas. A única coisa que posso dizer é que gosto das pessoas com quem trabalho, sobretudo. O jogo não é só um título, é um grupo de pessoas que estão muito próximas umas das outras, que trabalham juntas há muito tempo, em muitos casos, e que se vão renovando. Temos agora uma geração de gente nova, com muito talento, que ainda hoje participou nessa edição especial e que me deixa muito otimista para o futuro, é só isso.
Deixa-me só dizer rapidamente, que partiu há pouco tempo um dos grandes responsáveis por estes anos todos do jogo, nosso grande companheiro e amigo Carlos Machado. Uma palavra sempre para ele, um grande abraço, esteja onde estiver, de certeza que está connosco.
Seguramente que sim. Zé, relativamente ao Benfica, é uma equipa em queda livre. Escreve o Jorge Maia, diretor adjunto do Jornal O Jogo, hoje no Jornal O Jogo, que o Benfica está 10 anos à frente e 15 pontos atrás. E isto começa a sobrar também para Luís Filipe Vieira e, naturalmente, para Jorge Jesus. O Benfica está metido aqui num buraco.
Eu mantenho a opinião que tinha, mesmo antes do primeiro jogo. Eu acho que levantar tanto as expectativas e levar tanto as expectativas é sempre um erro. Também acho que uma equipa portuguesa nunca pode ser construída à base de dinheiro, puro e duro. Tem sempre que ser construída à base de inteligência, de perspicácia. Sempre. Acho também, eu dou razão ao Jesus, quando ele fala da falta de tempo a trabalhar. Acho que tem muito a ver com isto, sem dúvida. Acho que há um ou outro jogador que provavelmente seriam diferentes se ele tivesse tido aquelas semanas que costuma ter para os martirizar, digamos. Agora, quando esta equipa foi feita, quando este projeto foi pensado, já se sabia que o calendário ia ser assim, já se sabia as condições que a época ia ter. E, portanto, e apesar disso, insistiu-se numa base de recrutamento externa de jogadores que iam precisar de adaptação, bem ao contrário daquilo que fez o Sporting e até daquilo que fez o Futebol Clube do Porto, que foram jogadores que já estavam no campeonato e que sabia como funcionar. O Taremi tem funcionado muitíssimo melhor do que o Darwin.
Não tem comparação.
O Sporting então é incomparável, não é? E eram jogadores que estavam ao alcance do Benfica perfeitamente se o projeto tivesse sido outro.
Alguns deles até passaram pelo Benfica. O Nuno Santos, por exemplo, passou pelo Benfica.
Depois, para mim, há uma... Eu, pessoalmente, admitiria sempre contratar o Jesus, fosse a situação em que fosse. Porquê? Porque, provavelmente, o Jesus, é o treinador, já disse isso aqui, provavelmente é o treinador na história do futebol português com mais experiência de corrida ao título. Que leva, se não me engano, 9. E raramente tiveste um treinador que jogasse tantas vezes para ser campeão. Portanto, tenha ganho essa experiência, tenha acumulado essa... Isso é uma coisa, buscar um treinador experiente que sabe o que é uma corrida ao título, tudo bem. Agora, esperar para um treinador que jogou tantas épocas no campeonato português, surpreende, como surpreende no Brasil. Olhaste para o Brasil e pensaste, eu vou buscar aquele treinador que está... Não é o mesmo, não é aquele treinador que esteve no Brasil. Porque todos estes treinadores que estão no campeonato português cresceram um bocado à conta dele, a estudá-lo... A dissecá-lo e até a jogar contra ele. Portanto, nunca seria a mesma coisa. Sim. E estas eram bases, estas foram as bases em que foi montada a equipa do Benfica, e eu continuo a achar que o erro esteve aí. Mas o erro principal, sem dúvida, é elevar-se tanto as expectativas e montar-se uma equipa em Portugal à base de dinheiro, à base da ostentação, que eu acho que a palavra é mesmo essa, em vez de se usar a inteligência, a perspicácia, que eu acho que em Portugal é obrigatório, não há outra forma de
trabalhar. Mesmo com tudo isso, não se esperava um desastre tão grande?
Não, Não, não esperava.
O Benfica tem mais um ponto que o Paços de Ferreira. Está no quarto lugar e o quinto, que é o Paços de Ferreira, só está a um ponto do Benfica.
Mas eu acho que isto é a materialização daquele provérbio de quanto maior, maior a queda, não é? Acho que é mesmo isso. Portanto, que fez-se crescer tanto, não é? Encheu-se tanto de ar o projeto, que a queda teria que ser grande. Até porque os próprios jogadores entraram cheios de expectativa para uma coisa destas, não é? Foram tratados como se... Quer dizer, nós vamos jogar para a Liga dos Campeões. Nós vamos discutir... Não é? Isto foi dito, não é nada que tenha sido sugerido, foi dito, foi afirmado. Era uma equipa para jogar a Liga dos Campeões, quando nós sabíamos muito bem, o senso comum diz-nos isso, que não seria assim. Não é? Dificilmente seria assim. Não só porque o Benfica não tem essa história, não só porque o próprio Jesus não tem essa história, não só porque as equipas portuguesas têm grandes dificuldades a jogar lá fora. Mas, no entanto, não houve nenhum tipo de pudor em alimentar essa imagem. E isso ajuda muito a que depois se caia com o estrondo, é evidente.
E como é que vocês pensam que esta história vai terminar? Com a saída de Jorge Jesus?
Não, repara, eu acompanho praticamente todas as reflexões que o Zé Manuel fez em relação à questão das expectativas e à questão da gestão e à questão das contratações e tudo aquilo que envolve. Agora, concordo também que apesar disso tudo, claro que o rendimento teria que ser muito, muito superior, porque detecto problemas na forma de jogar enormes desde o início da época. Agora, tu perguntas como é que as coisas vão acabar. É natural que, como acabam sempre estas histórias, não é? Com o treinador a ser sacrificado, ou neste momento a ser responsabilizado. Não me parece que no futebol seja muito diferente, seja isso feito de forma mais clara, de forma mais camuflado.
Deixa-me só...
Só para responder, não me parece, porque a outra alternativa seria partir pelo lado do presidente, não parece que isso vá acontecer, até porque tenho poder, e tendo o poder, só abdicando dele, ou através de eleições que teriam que ser antecipadas, não parece que nenhuma coisa nem outra possa ser possível, ou pelo menos admito que seja previsível. E, portanto, a continuar assim, claro que a margem de Jorge Jesus já vai se encurtando. Isso é, acontece a ele como acontece a todos. Apesar de ser o treinador que mais ganhou na história do Benfica, títulos, e apesar de ser um treinador que tem esse currículo enorme de lutar por títulos.
Neste regresso ao Benfica, Jorge Jesus fez até agora 34 jogos, tem 17 vitórias, 11 empates, 6 derrotas. O Benfica marcou 64 golos, sofreu 35. Frente a equipas mais categorizadas, não ganhou qualquer jogo. 6 empates, 5 derrotas. Não ganhou ao Futebol Clube do Porto, 2 vezes. Uma derrota e um empate. Sporting de Braga, uma derrota, 2 derrotas, aliás, frente ao Sporting de Braga. Rangers, 2 empates. PAOK, derrota. Vitória de Guimarães, 2 empates. Sporting, derrota. E Arsenal, empate. Sim, portanto, o Benfica ainda não ganhou um jogo frente a equipas de maior nomeada,
sim,
nesta época.
E mais do que no, sim, e nos outros, e há outros também que não ganhou com equipas de menor nomeada, como o caso do Forense, ganhou 3-2 em casa, é verdade, mas jogos muito sofridos, né? E agora empatou o jogo com o Moreirense.
Mas este dado é arrasador.
É, mas repara, porque a questão aí coloca-se, o não ganhou, imagina-se que o ataque não funcionou, e eu já falei muito na questão do ataque e o que eu acho em relação ao ataque, mas o grande problema eu acho que do Benfica, desde o início, para além deste problema da criação ofensiva, é a defesa. Desde o início que referi que há uma lesão gravíssima que amputa a equipa da melhor equilíbrio defensivo, que é do André Almeida, e o Benfica nunca procurou encontrar uma alternativa sólida para aquela posição em termos de características, porque o André Almeida era um lateral que é um defesa, que pode ser defesa central ou defesa ou médio-centro, portanto, segurava muito bem a equipa, equilibrava muito bem a equipa. Sem André Almeida, a equipa ficou partida, ficou completamente desequilibrada defensivamente e nunca se procurou um jogador parecido para jogar naquela posição. Podia até ser um central, como o Vertonghen, embora o Vertonghen seja do lado esquerdo, mas poderia ir para o lado esquerdo, e o Vertonghen, e na direita, outra aposta. Não sei, poderia... Isto é, teria que se reproduzir ao máximo o que fazia os equilíbrios do Benfica defensivos ao longo das épocas. E a lesão de André Almeida, e depois disso, a não existência, nem a procura, nem a promoção de um jogador dessas características, a nível dos dois laterais, por pelo menos ter um lateral com essa característica defensiva, desequilibrou mais a equipa. A outra tem a ver com os centrais, não é que os centrais agora estejam mal, especificamente, mas sempre achei e acho que Otamendi e Vertonghen são centrais em curva descendente da carreira. Não me parece que sejam centrais, neste momento, que te agarrem numa equipa nos momentos mais difíceis, quando o meio-campo a dois é assim tão, tão frágil. E esses factos de uma defesa tão vulnerável, a transição e a organização, têm levado a muitos desses resultados.
Frente ao Arsenal, o Benfica jogou com três defesas centrais, ao Vertonghen e ao Otamendi, juntou-se o Lucas Veríssimo. Pensas, Daniel Ribeiro, que esta pode ser uma solução para o Benfica ficar mais sólido defensivamente nos jogos também do campeonato?
Eu acho que se percebeu, até por esse jogo com o Arsenal, que isso se faz à custa de alguma coisa. Ou seja, o que se acrescenta atrás, tira-se à frente. E isso notou-se com o Arsenal. Aliás, eu acho que é uma, mais do que uma estratégia, foi uma terapia. Ou seja, era o que o Benfica precisava de fazer para garantir os mínimos naquele jogo. Eu acho que foi mais do que isso, não é? O Benfica não quis propriamente, ou seja, antes de discutir o jogo.
Ou seja, tu achas que aquela equipa não consegue fazer um transfer daquela equipa para as provas domésticas?
Para uma parte dos jogos, não.
Não, porque vai faltar alguma coisa à frente.
Porque os jogos com...
Mas o Sporting joga com três centrais e está na frente do campeonato.
Mas atenção.
Isso é diferente.
Mas atenção, que eu não concordo muito com o Luís numa coisa. Eu acho que há aqui características que já vêm do tempo do Bruno Lage.
Daquela segunda etapa. Sim.
Que se podem ver nas estatísticas. Tu não gostas de estatísticas, pronto, mas isso, um dia destes, há de ser criada uma vacina para essas coisas. Há de ser criada uma vacina para as estatísticas. Agora.
Não gosto da importância excessiva agora, que são as estatísticas.
Se olhas para as estatísticas, o Benfica é uma equipa muito pouco agressiva. Muito menos agressiva do que Sporting Porto. Muito menos agressiva. Nos célebres duelos que nós temos falado, que se fala tanto agora, é uma equipa pior, está abaixo dos outros nessas coisas. Percebeu-se nos jogos contra o Porto e o Sporting.
Mas isso resulta dos desequilíbrios táticos que a equipa tem?
Mas também das características dos jogadores. Ou seja, se tu juntares muitos jogadores sem essa agressividade natural, isto também se repercute na equipa, não é?
Mas é mais no meio-campo que tu podes falar disso. Quando falas em Weigl, quando falas em Tarabt, quando falas em Gabriel, tu vês menos agressividade aí.
O meio-campo para mim é um mistério, sinceramente, já falamos disso muitas vezes, logo quando se falou da formação do plantel, porque olhava-se para a equipa do Bruno Lage e o que se pensava era, há aqui uma necessidade de médios mais sólidos.
Claro que
de,
sim. E falamos nisso muitas vezes.
E ninguém foi contratado, não é? E não é assim tão difícil, não é? Quer dizer, não é preciso, eu volto a insistir, falaste agora dos centrais, acho que não é preciso serem super centrais para o campeonato português, acho que não é preciso serem super médios para o campeonato, basta serem acima da média, jogadores acima da média.
Sporting, ainda há pouco falava do Sporting, joga com Gonçalo Inácio agora, jogou com Neto muito tempo, joga com Coates e com Fedal, nós estamos a falar de centrais de topo do futebol mundial.
E foi descobrir um médio que funciona perfeitamente no Estoril, sem problemas nenhum, não é? E joga nos jogos grandes e deu cabo do Benfica, não jogou com o Benfica. Não é?
Sim, ele foi um
jogador fundamental ali. Portanto, não é assim tão difícil fazer uma coisa dessa. Eu não percebo como é que não foram contratados esses jogadores, como é que não houve... Não, pelo menos a busca de soluções, ou seja, nem que não jogassem, pelo menos...
Esta equipa foi feita em campanha eleitoral.
Porque ali...
E foi feita de uma forma, como tu disseste, com ostentação. Atenção, que os jogadores têm qualidade. Não vou pôr em causa a qualidade dos jogadores. Agora, a sua utilização... É desajustada na interligação que é feita.
Zé Manuel Ribeiro, há pouco o Luís dizia que isto normalmente parte pelo lado do treinador, ou seja, que o final, o último episódio deste filme pode redundar na saída de Jorge Jesus do comando técnico do Benfica, mas isto está a sobrar também para o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.
Tem que sobrar porque ele assumiu estas coisas todas, não é? Ele assumiu os gastos, assumiu até gastos redundantes. Por exemplo, é muito complicado o Benfica ter investido, na altura, 20 milhões, depois houve um desconto no Pedrinho, né? Um extremo brasileiro, e depois gastar mais 20 noutro, porque o treinador não gosta daquilo. É
uma Estava a falar complicada. Da contratação do Everton.
Sim. Exatamente, é uma coisa complicada que nunca poderia acontecer num dos outros clubes.
Só não. No Everton Cebolinha e no Darwin Núñez estão quase 50 milhões de euros.
45, não é?
45,
ou 46, assim,
mais de 40 milhões.
Exatamente. E depois há a própria aposta no Darwin, que é... Pode fazer todo sentido, o jogador até pode funcionar daqui a uns tempos, só que é assim. Quando nós vamos buscar um jogador a uma segunda liga espanhola, é um exercício de imaginação. Não é ciência, é um exercício de imaginação. Nós estamos a imaginar aquele jogador não a fazer aquilo que ele está a fazer no Almeria, mas a fazer melhor no Benfica. Porque o que ele está a fazer no Almeria não chega. Não é? Uhum. Portanto, já é um exercício de imaginação, mas é um exercício de imaginação de 26 milhões de euros. É um exercício muito complicado e mais não é só isso.
Quase como abrir um melão, não é?
E não é só isso.
Neste caso é o melão da Almeria.
E é apontar, exatamente. E apontar-lhe uma seta de neon à cabeça, não é? Logo ali, quer dizer, ele está obrigado a fazer o que ele nunca fez, porque ele, na verdade, nunca teve uma época super goleadora, nunca fez nada disso, não é? É uma questão de expectativa. Não é ir buscar um jogador que acabou de marcar 40 golos e pedir-lhe, olha, agora marcas 20. Não. É um jogador que nunca marcou 20. É mesmo isso.
E acreditas então que Vieira pode ficar em maus lençóis?
Epá, ele já teve... Vamos ver uma coisa.
Esta semana passada assistimos a cartazes nas ruas a pedir a saída do treinador por várias cidades.
Sim, mas depois chegadas as eleições e... Quer dizer, as coisas já correram muito mal nos últimos anos, não é? Foram mais ou menos disfarçadas, mais ou menos branqueadas em determinadas alturas. Não, é? Não podemos esquecer dos casos...
Mas nunca viste isto? Placas nas ruas a dizer Rua Vieira?
Não, mas vimos outras coisas. Agora, aqui há pouco tempo tivemos a claca atacar a equipa, não é? Mas e tiveste os casos de polícia, tiveste uma série de coisas. E, portanto... E isso resolveu-se muito facilmente assinando com o Jesus e com o plantel e com 100 milhões de reforços. Isso resolveu-se, assim. Portanto, e é possível que quando chegamos a essa altura isso resolva da mesma maneira.
Vamos avançar, passar aqui para o Sporting, que está na frente do campeonato. Mais uma vitória, agora frente ao Portimonense, em Alvalade por 2-0. Luís, é um Sporting imparável e que na próxima jornada joga no Dragão, frente ao Futebol Clube do Porto. Poderemos dizer que é o jogo do título, à 21ª jornada?
Se o Sporting ganhar o jogo, será, na minha leitura. Agora, faz a pergunta a priori, não esquecer pelo meio está uma equipa do Sporting de Braga que merece ser respeitada, não é? Está...
E não esquecer também que o Porto ainda não ganha na Madeira Marítima.
E o Sporting de Braga, na próxima semana, joga com o Nacional da Madeira e ainda vai receber o Sporting neste campeonato em casa, portanto, está na luta. E devo-te dizer que acho que a equipa que está a fazer melhor a gestão do plantel em termos de rotatividade e de utilização em relação ao campeonato, competições europeias e taças, viu-se?
Estás a falar do Braga?
Do Braga, sim. E, portanto, terá sempre uma palavra a dizer no último terço do campeonato, na minha leitura.
Tem tido muitos problemas também na defesa.
Que os tem resolvido.
Carlos Carvalhal.
É verdade. Mas que os tem resolvido e a equipa perdeu o jogo com a Roma, é verdade, mas é uma derrota, enfim. Temos que entender e aceitar até à luz das circunstâncias do jogo, em que o Braga tinha ficado com menos um jogador e tinha sofrido um gol muito cedo, mas viu-se no jogo de ontem com o Tondela, a gestão que o Braga fez, que o Carvalhal fez, tirando vários jogadores, a quantidade de jogos que o Braga tem feito nos últimos tempos, 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, a rotação que tem feito o plantel e o nível exibicional sempre altíssimo que tem feito. Mesmo este mercado, eu acho que o Braga, claro, perdeu o Paulinho e não tem um ponta-lança com a sua qualidade, mas no resto reequilibrou-se, mesmo com as lesões graves que teve, do Irano Medeiros e do Moura já mais atrás, e agora David Carmo, com a contratação do Piazon, que acho que é um excelente, excelente jogador.
Mesmo
do
assim
Porto.
Está a 11 pontos do Sporting.
Claro que sim, que está a 11. Agora a questão que eu te coloco é essa que é de poder encurtá-la na próxima jornada, eventualmente até no caso de um empate nesse clássico. Mas isso... Enfim, é futebol virtual para já.
O empate será um bom resultado para o Sporting?
Claro que sim. O Sporting tem que, neste momento, apenas gerir a vantagem. Já conquistou o título, digamos assim, em termos de vantagem. Neste momento, se o Sporting não for campeão, será talvez a maior desilusão da história do Sporting.
Nunca aconteceu. Uma equipa à segunda volta com 10 pontos, né, de vantagem, pois, perder o campeonato.
Portanto, neste momento...
Sim, mas também nunca tinha acontecido com 7 e já aconteceu 2 vezes.
E já aconteceu 2 vezes seguidas, não é? Alternadas, não é? Porto e Benfica. Neste momento ao Sporting cabe a inteligência para gerir a vantagem. E o gerir a vantagem passa muito por, de facto, nesses jogos ditos de confrontos diretos, não os perder. Não perder vantagem. Basta o empate para anular.
Sim, eu penso que o Sporting, se sair do Dragão, no mínimo com 10 pontos, ou seja, se a diferença for esta, de 10 pontos, isto se o Porto ganhar em... Estamos a fazer o programa e o Porto ainda não jogou na Madeira frente ao Marítimo, mas se o Porto ganhar, o Marítimo está no último lugar do campeonato, se o Porto ganhar nos Barreiros, ficará com os 10 pontos para receber o Sporting. Se o Sporting sair no Dragão com 10 pontos de vantagem sobre o Porto, Eu acho muito difícil o Sporting perder o campeonato. Ficaria espantadíssimo, e acho que toda a gente ficaria espantadíssimo se o Sporting perdesse depois o campeonato nas 13 jornadas que faltam para o final.
Sim, sobretudo porque está a usar bem o tempo. Por exemplo, há um detalhe que tem vindo a sublinhar-se jogo após jogo, que é a melhoria nas bolas paradas, por exemplo. O Sporting já conseguiu salvar-se com bolas paradas em jogos recentes. Desta vez conseguiu arrombar um jogo que até nem estava assim tão simples. Quando surge o primeiro gol do Sporting, o jogo não estava a ser assim tão animado para o Sporting como isso, e conseguiu através de uma bola parada. Portanto, esse tempo de treino tem sido usado bem para ganhar outras armas e aperfeiçoar recursos, não é? Neste caso, tem aqueles centrais, tem aquela estatura, tem com o Palhinha, tem vários jogadores altos.
E acho que a defesa melhora com o Gonçalo Inácio. Acho que esta saída do Neto e a entrada do Gonçalo Inácio vem dar mais qualidade à defesa do Sporting.
Sim, enfim, olhando aqui posição por posição, repara, é curioso notar, porque se tu olhares para o 11 do Benfica, tipo, 11 tipo do Sporting, 11 tipo do Porto, à partida, tu não vias nenhum jogador do Sporting a ser titular indiscutível, né, no Porto ou no Benfica.
Estás a falar no início da época?
Sim, no início da época.
Mas agora já...
Agora é diferente, claro que sim. Mas mesmo assim...
Agora olhas para o lateral direito, Pedro Porro.
Sim.
Olhas para o lateral esquerdo, Nuno Mendes. Olhas para Pedro Gonçalves.
Isso para te dizer que, pagando também naquilo que te referia do que era o Benfica no início da época e dos problemas que tinha, e hoje tem os mesmos problemas, ou talvez os mesmos maiores, numa maior dimensão. O Porto teve problemas, melhorou, mas de facto não tem conseguido estabilizar da melhor maneira em termos exibicionais barra resultados. O Sporting fez crescer muito os jogadores. O Zé falava há pouco que era talvez a equipa que contratou de forma mais...
segura.
Sim, mais segura no sentido de perceber que aqueles jogadores já conheciam o sítio para onde iam, né? Já conheciam a casa onde estavam. A casa no sentido do futebol português. E começou com expectativas muito baixas, não é? Isto é, o começar sem pressão acabou por ser muito importante para o Sporting, ao contrário de Benfica e Porto, tudo Benfica, que começam com as expectativas no máximo. E nem ponho a questão de estar a jogar sem adeptos, porque eu não entro muito nesse lado esotérico, embora possa haver alguma razão para isso, mas está por provar, não é? Que com adeptos o Sporting não teria chegado a este ponto, porque nas primeiras jornadas teria sido assobiado, os jogadores já tinham se encolhido e não tinham dado volta ao resultado com o Gil Vicente, por exemplo. Enfim, não há hipótese de provar isso. E, portanto, acho que a maior parte dos jogadores foram contratados com o treinador, ponto, e cresceram com ele, dentro de um sistema de jogo, também muito exigente, mas que é o treinador que o Ruben Amorim, o sistema que o Ruben Amorim tem e que quer defender. E, portanto, nesse sentido, foi a equipa que cresceu com bases mais sustentadas, tal como o Braga. Não é?
Há aqui muito mérito, naturalmente, do Ruben Amorim fazer um trabalho fantástico em Alvalade. Já vinha a fazer um trabalho fantástico no Braga e dá sequência em Alvalade, fazendo até agora...
Pela forma como defende, que eu acho também esse aspecto muito importante. Claro que o futebol também é defesa e ataque.
Só tem 10 golos sofridos no campeonato.
É isso que eu refiro isso desde o início dos nossos programas, que eu olhava para aquele Sporting, que eles defendiam mesmo muito bem. Mesmo contra equipas que de facto ferem, e mesmo há uma semana atrás, aquele jogo com o Passos Ferreira, que era um jogo que apetecia ver, quando o Sporting faz aquele gol aos 10 minutos, tu percebes que muito dificilmente o Sporting vai perder aquele jogo. Contra um Passos que joga muito bem, que cria muitas situações de envolvimento atacante, mas a consistência defensiva do Sporting não concedeu quase nada. E o Amorim do Braga era este. Lembra-te como é que o Amorim ganhou com o Braga no Dragão ou ganhou na Luz? É, jogos em que se calhar foi a habilidade adversária duas ou três vezes.
Zé, e para além disto, o Ruben Amorim, e essa é a nossa área, e portanto conseguimos de uma forma mais precisa identificar aspectos positivos e também negativos, quando é o caso nisso, mas neste aspecto para o Ruben Amorim, aspectos positivos, o Ruben Amorim é fortíssimo na comunicação. Ele até devia dar aulas de comunicação a alguns diretores de comunicação.
Provavelmente, mas... Desde o princípio que eu digo isso, que eu, quando ele é anunciado no Braga, eu tive a dúvida evidente, não é? Um treinador sem experiência, que eu tenho sempre, não é? Um treinador sem experiência, uma aposta às cegas, essas coisas todas. E depois, de facto, comecei a ouvi-lo falar, e é um discurso incomum, não é? É um discurso muito sereno, sempre muito inteligente, com respostas sempre muito...
Sim, irónico, engraçado.
Claro.
E quem conhece o Ruben Amorim, não é que o conheço em profundidade, mas teria almoçado uma ou duas vezes com o Ruben Amorim e conversado com ele, nessa altura, a imagem que ele passa no, pessoalmente é esta, que passa também nas conversas de imprensa.
Sim, mas nota-se
já se percebeu, por exemplo, que ele, nesta questão da pergunta que lhe é feita recorrentemente, se vai assumir que o Sporting é candidato ao título, o Sporting é favorito a ganhar o campeonato, já se percebeu que ele não vai sair disto.
Sim, mas isso acho que é um problema do jornalismo, não é? De repente parece que nós precisamos, gostaria que as equipas assumam. Vão para 10 pontos à frente, são candidatos, ponto final.
Já disseram
que
isso, já assumiram.
O que importa que se diga, que ele diga que é candidato ou que não. É candidato, acabou. E, portanto, e mais, é como tu dizes, a partir deste momento, se ele perdesse este campeonato, era uma desgraça, independentemente de assumir ou não assumir. O efeito era exatamente o mesmo.
Ele próprio já disse isso. Se perdesse este campeonato, ia ser muito mal para ele até.
Os exemplos que cita, não sei se vem da cabeça dele ou vem da direção de comunicação do Sporting, é verdade. O caso do Atlético de Madrid, que já teve 14 pontos e agora está a 3, não é? 3-6. O Liverpool, não é? Que também teve e agora descambou.
Está em queda completamente.
O City já vai com 13, uma coisa
10
assim.
Pontos do 10 pontos do Sporting.
E o Liverpool está... 16. O Liverpool está a 19.
Sim, 19.
O Liverpool tem 40 pontos, o City tem 59.
O City já ganhou ontem.
Pronto, agora imagina, isso também é um facto. Nós estamos numa altura, e não tem só a ver com a pandemia, de muitas anormalidades, não é? Nós tivemos aquele ciclo perfeitamente anormal daquela segunda volta do Bruno Lage, quando ele aparece, não é? Quando o Bruno Lage substitui a Vitória, tivemos aquelas vitórias seguidas dele todas, que limpou o campeonato.
E até o início da época seguinte?
Do início da época seguinte também. Tivemos fases de vitórias consecutivas do próprio Sérgio Conceição a bater recordes. Tivemos a fase de queda do Bruno Lage, em que nada saía bem. Portanto, era tudo... portanto, nós estamos numa época em que há ciclos muito invulgares.
Sem querer agora fazer paralelo para o jogo para o clássico, essa queda do Bruno Lage começa a partir da derrota no Dragão. O Benfica chega a 7 pontos de vantagem ao Dragão, perde o jogo com o Porto e a partir daí a equipa vai descambar até ao final da época. No jogo seguinte perde com o Braga, logo em casa.
Sim.
E portanto, este jogo com não digo que mentalmente possa ter o mesmo transfer, mas este jogo no Dragão, de facto, eu sei que neste momento 10 pontos parecem completamente inultrapassáveis, mas há muito campeonato, isto não quer dizer, não é um chavão, nem um lugar comum, sabem como gosto de fugir a isso. Mas atenção, porque há muitos jogos pelo meio. A sustentação desta equipa de Sporting, se tiver uma derrota ou um resultado inesperado, veremos como é que a equipa aguenta. Como
fica sem Paulinho agora durante um período.
Sim, mas viveu sem Paulinho até agora.
Sim, é verdade.
Portanto, não acho que seja tanto
por aí. Só deverá regressar lá para meados de março, em princípio, na deslocação do Sporting a Tondela.
E aqui outro dado muito importante, que é, não há dúvida que a pandemia teve um efeito claro na maior parte dos campeonatos. Nós com oscilações incríveis em todos eles, em Itália, em Inglaterra.
E França, ontem, o PSG perdeu em casa com o Mônaco.
PSG, exatamente. Oscilações incríveis, menos em Portugal. O Sporting é a exceção absoluta para estes campeonatos todos. É a única equipa que se manteve em primeiro lugar.
Também por não jogar competições europeias.
Uma oscilação pela positiva para o Sporting, não é?
Pela positiva. Portanto, não houve oscilação nenhuma. Portanto, manteve-se sempre ou menos pontos de avanço. Teve 6, teve 4.
Mas é evidente que a questão de não jogarmos os europeus é só jogar um jogo.
Claro, agora o Sporting hoje está de folga.
Enquanto o Benfica, Porto e
Sporting... O Porto, como jogou com a Juventus, vai jogar hoje... Vai jogar hoje nos Barreiros, frente ao Marítimo, sim, a partir das 7 da tarde, num jogo que a TSF naturalmente vai acompanhar. E o Sporting está de folga e vai preparar a semana.
E na próxima semana
do jogo,
a mesma coisa.
Do jogo no
Dragão. O Porto e o Braga vão jogar a meia-final da taça.
Sim, sim.
O Braga volta já à quinta-feira outra vez com a Roma.
Completamente.
O Benfica com o Arsenal e o Sporting vai preparar calma.
Estamos mesmo na reta final. O Porto não tem margem para este jogo nos Barreiros. Tem que sair dos Barreiros com os 3 pontos, porque se isso não acontecer. Então aí o Porto
tem que ganhar este jogo e depois ganhar o jogo de 6 pontos, que é o jogo com o Sporting. Isso, não há contas a fazer.
Mas tem que melhorar defensivamente.
Sim, isso tem. Isso aí já é agora, de futebol, sim.
O Porto esteve muito bem com a Juventus.
Esteve muito bem, mas depois...
Mas Juventus também
é uma forma de jogar que o Porto não pode... Não,
mas não é fácil.
Sim, porque,
não terá
porque,
a nível interno.
Sim, aqui não, mas mesmo assim voltamos àquele ponto em comum. Quer dizer, o golo da Juventus aparece... porque o Zaidu não tem um comportamento naquele lance que um lateral de nível internacional deve ter, não é?
Mas não se viu o Ronaldo, por exemplo, no Dragão?
Não, mas em relação ao Zaidu, já tinha... Olha, vê-se na parte final, o Zaidu faz um penalti, por exemplo. Mas está...
No próprio golo. Tu não podes ter três jogadores para um dentro da área, não é? E perderes de vista esse jogador da Juventus. Não pode ser. Isso é a responsabilidade dele.
Eu sempre achei que o Porto tinha um problema com o lateral esquerdo, mas isso, enfim... Isso é outro debate. Sempre achei que o Porto tinha um problema com o lateral esquerdo.
Acho que tem,
independentemente daquele momento em que o zaidovismo, digamos assim.
Acho que é um jogador que se vai fazer. Acho que é um jogador que se vai fazer. Acho que tem dois lados. Acho que tem dois lados. O próprio Manafá, que é um Zaidu 2 anos mais tarde, se quiser.
Um Zaidu 2.0.
Não é Zaidu 2.0, mas foi importante o resultado, não é? Foi por causa daquela
evoluiu
inclinação
imenso.
Atacante
mas ao fim,
que sai que
ao fim de um ano, que ele está jogador.
Se queres formar jogadores daquele género, tens que fazer esse sacrifício.
Sim,
não é?
Então é verdade.
A segunda mão do jogo entre a eliminatória Porto-Juventus joga só 9 de março, portanto ainda há aqui algum tempo até chegar a esse jogo, mas este golo que a Juventus marca no Dragão, isto Zé Manuel Ribeiro, pode complicar as contas do Porto. 2-0 era um excelente resultado para levar para a Itália.
É assim, na minha projeção não complica muito, porque eu acho que dificilmente o Porto deixaria de ter que marcar em Itália. Acho que será um jogo muito complicado, em que a Juventus certamente marcará, e portanto o desafio não é muito diferente. Não é muito diferente para o Porto, na minha perspectiva. Acho que são dois combates até ao fim, tanto em casa como fora. Portanto, há aqui uma vantagem, é importante, não é uma vantagem definitiva nem perto disso, não é nada que, mesmo que fosse o 2-0, que permitisse ao Porto pensar que não sofreria golos lá, que não teria
mas obrigar a Juventus a fazer 4 golos seria um pouco diferente. Se o Porto lá 2-0 fazendo lá um golo,
mas
não
está
lá a Juventus fazer 4 golos ao Porto.
Sim, mas por isso é que eu digo, tem que marcar. Ou seja, eu acho que o Porto fosse 2-0, fosse 2-1, tinha que marcar lá, na minha perspectiva.
Percebes? Sim, percebo. Sim, mas ok, marcando,
mas assim
dois,
muito
com
mais. Mas
um prolongamento.
É?
Sim, mas assim,
muito
um...
mais.
Acho que seria sempre que seria sempre uma disputa no limite. Mas foi um bom jogo, aquilo que eu acho há muitos anos. Acho que tivemos uma fase em que os clubes portugueses não eram inteligentes a jogar na Europa. Eram líricos, eram presunçosos, achavam que aquela questão da assinatura, não é? Como os arquitetos. Portanto, o treinador achava que tinha que assinar aquilo.
Mas tirando uma outra exceção, uma outra época, o Futebol Clube do Porto é claramente a melhor equipa nos últimos largos anos a jogar na Europa.
Mas o próprio Sérgio Conceição teve oscilações. Tu vais reparar que ele muitas vezes entra na Liga dos Campeões com numa forma muito mais ofensiva, não é? E depois vai regredindo, umas vezes voltando aos três médios, outras vezes vai regredindo para uma equipa mais sólida.
Mas é um Porto que normalmente, claro que há exceções, há anos em que isso não aconteceu, mas muitas vezes o Porto representa bem o futebol português na Champions.
É o mais pragmático dos clubes portugueses.
Qual foi
o Benfica?
Lembra-te do Benfica que vai à final da Liga Europa? Quem é que eliminou na meia-final? E como? A Juventus. Com o Jorge Jesus, fazendo um jogo lá, e acho que ganhou cá 2-1 também.
Sim.
Exatamente, exatamente
a Juventus
igual.
Que se eliminasse o Benfica
jogava
nessa meia-final, jogava em casa à final.
Exatamente, e a Juventus de Tevez, e tal, uma grande Juventus. E o Benfica faz lá um jogo, não é uma questão de ser um jogo muito defensivo, é um jogo com uma segurança defensiva, ou com um plano de processo defensivo, invulgar até para o Jorge Jesus, e único que faria na época, em contraste com aquilo que faria no Campeonato Nacional. Portanto, entender a dimensão internacional é entender também a nossa dimensão, que encolhe um pouco quando chegamos lá fora contra este tipo de adversários. E, portanto, eu acho que nós elogiamos a exibição, o resultado também, do Porto com o Manchester City, não é? E agora também com as Juventus. Mas de uma forma que não admitimos, nós, enfim, comunidade futebolística em geral, que o Porto jogue depois no campeonato contra outro adversário qualquer, num campeonato nacional.
Isso é normal.
É normal, mas não acontecia, como o Zé está a dizer muitas vezes, que isto é, o assumir da identidade sem uma dimensão estratégica adaptada à realidade, muitas vezes leva a resultados negativos europeus, porque não estás adequado ao que o jogo pede verdadeiramente. E o Porto que joga contra as Juventus, ou como o Porto que joga contra o City, o Porto defende bem contra o City com os outros jogos. O Porto defendeu quase com a equipa num bloco baixo contra o City durante 90 minutos e empatou 0-0. E o
Marquezinho... Ainda só perdeu um jogo esta época o Porto, na Liga dos Campeões, então jogou em Inglaterra com o City.
E o Marquezinho fez 5 grandes defesas de golo feito e com isso empatou 0-0. Portanto, agora, havia outra hipótese de jogar aquele jogo e ficar 0-0. Em termos ideais poderia, mas é muito difícil isso acontecer. E o jogo com as Juventus a mesma coisa. Portanto, a forma como o Porto soube esperar, defender bem, para atacar melhor, marcou nos momentos... Enfim, também o futebol também é feito de episódios, não é? São 80 segundos, como eu disse. O primeiro golo aparece ao fim de 1 minuto e 2 segundos, o segundo ao fim de 18. Então, é incrível, são 80 segundos em que as Juventus parece que não esteve em campo.
É a começar a primeira parte e a começar a segunda.
É. E claro, depois o Porto joga em cima disso e teve ali quase a fazer o 3-0. O Sérgio
Aquele
Oliveira,
remate do Sérgio Oliveira.
É, que de facto a equipa estava cirurgicamente a jogar e acho que o jogo de lá, em Itália, terá que ser igual. Terá que ter... Quando digo igual, não há jogos iguais, mas há jogos parecidos, não é? Também como eu gosto de dizer. Terá que ter uma abordagem tática ou estratégica semelhante.
Antes disso, haverá a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, já esta semana. Na quinta-feira, o Arsenal-Benfica, que se joga na Grécia, e o Roma-Braga, o Braga praticamente está eliminado. O Benfica terá, obviamente, uma palavra a dizer. A eliminatória está empatada depois da igualdade a uma bola no jogo em Roma, que serviu de casa para o Benfica. O Benfica ainda pode tentar chegar aos oitavos de final da Liga Europa e eliminar esta equipa do Arsenal, que está muito mal no campeonato, mas é uma equipa recheada de grandes jogadores.
Sim, eu acho que o que se viu, principalmente nesses dois jogos, foi a superioridade individual. Que esteve bastante escondida no Porto Juventus, mas esteve bastante à vista no Braga-Roma e no Benfica-Arsenal. Esteve bastante à vista, ou seja, houve ali 3, 4 jogadores na Roma e no Arsenal claramente superiores aos do adversário. Notou-se essa superioridade.
É que se olha para esta equipa do Arsenal e ela está no 10º lugar do campeonato inglês, está atrás até do Tottenham, que também está em queda livre, o Tottenham de José Mourinho. José Mourinho também está numa situação complicada, vamos ver se continuará muito tempo como treinador do Tottenham, mas o Arsenal tem grandes jogadores e é uma equipa que, se jogasse o campeonato português, seria um seríssimo candidato a ganhar o campeonato.
Mas não tem uma grande equipa, tem grandes jogadores.
Sim, tem grandes jogadores.
Eu acho que no caso do... No caso do Braga é mais complicado porque a Roma tem bons jogadores e uma boa equipe e um treinador inteligente. É muito mais complicado nesse caso. E ainda por cima com esta vantagem que leva e que sabe usar, será muito difícil. No caso do Benfica, para uma equipa tão errática, a quantidade de jogadores perigosos quase que anula a desvantagem de não haver ali uma equipa sólida, que o Arsenal não é de facto. Portanto, acho que são demasiados jogadores, demasiados bons jogadores para os buracos que o Benfica abre. Acho que é um grande problema para o Benfica nesse jogo.
Luís, pensas que o Benfica ainda pode conseguir chegar aos oitavos? No caso do Braga, já aqui o dissemos, é muito complicado depois da derrota em casa.
Sim, repara, ainda por cima estes são jogos que estão a ser feitos em campo neutro, não é? Embora tenha contado como se tivesse ido na Luz, não é? Portanto, este empate é como se o Benfica tivesse sofrido um golo em casa, não é?
Claro. Também é um bocado estranho, jogo em campo neutro.
Vivemos, de facto, tempos muito estranhos. Vamos ver se o Jorge Jesus repete, em relação ao jogo da Liga Europa, o sistema de três centrais. Como é que aborda o jogo? Mas eu penso que este é o jogo ideal que o Benfica teria que ter agora em face da crise que tem no Campeonato Nacional, para tentar sair um pouco
deste buraco.
Sim, desta depressão onde caiu. E eu acho que o Arsenal, até porque que é uma equipa com bons jogadores, o nome que tem, mas é uma equipa extremamente desequilibrada em muitos momentos dos jogos, que um bom Benfica, e um bom Benfica é um Benfica minimamente competente a defender e eficaz a finalizar, pode perfeitamente eliminar este Arsenal sem surpresa nenhuma. E
atenção que aquilo que agora estamos a ver como uma desvantagem, que é o facto do Benfica ter sido considerado casa do Benfica-Roma e o gol que o Arsenal marcou em caso de igualdade favorecer a equipa inglesa, pode ser ao contrário. E se o Benfica terminar, por exemplo, 2-2, o Benfica passa com dois golos na casa do Arsenal, que não são na casa do Arsenal, são dois golos na Grécia.
Sim, exato. Portanto, agora, isso seja muito difícil, os jogadores terem muita consciência disso neste momento e face às circunstâncias em que jogam. Sem adeptos, em um estádio completamente estranho para eles. Mas penso que, apesar de tudo aquilo que falávamos no início do programa em relação aos problemas de jogo do Benfica, à crise, se pode dizer mesmo, até em maiúsculas, de jogo do Benfica e mental da equipa, os problemas todos estruturais que existem, acho que este jogo é o jogo indicado e ideal para o Benfica e que me parece que tem muitas hipóteses de passar.
Vamos só espreitar aqui mais qualquer coisa do campeonato e voltar a falar do Paços de Ferreira. Temos falado muitas vezes do Paços de Ferreira. Voltou a ganhar ao Vitória de Guimarães num jogo na Mata Real. Ganha por 2-1 e, como já aqui referimos, está no 5º lugar do campeonato. Apenas um ponto do Benfica. Já o dissemos aqui, mas eu penso que é justo voltarmos a sublinhar. É um grande trabalho do Pepa e dos jogadores e toda a estrutura do Paços de Ferreira. Estão a fazer um campeonato sensacional.
Sim, sem dúvida, já falámos aqui várias vezes, portanto, a equipa tem noção daquilo que lhe está a acontecer, isto é, não é uma equipa deslumbrada, não é, com aquilo que está a conseguir. Perdeu esta semana, também teve uma lesão muito grave o Diaby, que lhe retira uma solução ao meio campo, ao Pepa, vai-lhe fazer muita falta para muitos jogos, não tenho dúvidas. Começou a perder contra o Vitória, o que é um desafio ainda maior, não é, e deu a volta ao resultado. Um gol fantástico do João Pedro, um miúdo que eu sempre achei que tem uma qualidade enorme, mas assim, às vezes estava a vê-lo jogar e às vezes falta-lhe um bocadinho de, não é, de ego, de caráter, não sei, não é caráter no bom sentido, porque às vezes ele já teve uma Vitória também, não, ele habitua-se muito bem a estar no banco, não é? Não, acho que ele é bom miúdo demais, não é? Porque ele tem qualidade, ele faz golos, ele tem, tecnicamente é muito bom. E o Paços ganha bem o jogo, mais uma vez, com o seu meio campo a fazer uma exibição fantástica. Eu acho que ver o Luís Carlos, o Stefano e o Bruno Costa, de facto, teve neste momento a melhor imagem. Acho que é, quando se pergunta o que é ver jogar bem neste campeonato, é ver jogar o meio campo do Paços.
Lá está, quando andamos a discutir o meio campo do Benfica, não é? Feito de farrapos caríssimos, vindos dos maiores cantos, não é?
Sim, Weigl, exatamente. Depois joga Gabriel, quando não joga Weigl, joga Gabriel.
Nunca gastaram assim tanto, Tarapte.
Não gastaram nada. Pois. Neste momento não gastaram nada. E, portanto, não faltam soluções de equilíbrio quando... E estamos a falar do Paços, que não é uma equipa com recursos por aí além.
Mas
não,
aquele meio campo é muito bem construído, com o Luís Carlos, a Stefano Eustáquio e Bruno Costa.
Está a funcionar bem, não tem tido lesões, tem gerido bem os jogos, portanto...
Tecnicamente acima da média, tem um jogador muito experiente que ajuda muito estas coisas nesta altura.
Experiente e competente e equilibrado, exatamente. É um jogador também muito responsável, como o Luís Carlos, não é?
Que já passou por equipa, já passou pelo Braga, por exemplo, em alturas de um Braga muito competitivo, com ambições. E isso ajuda muito, é evidente.
Olhando para o fundo da tabela classificativa, continua tudo embrulhado.
Até ao décimo lugar tens uma distância de 4
pontos. Aliás, deixa-me dizer-te, o trio de meio campo habitual, tirando quando joga o Pizzi, nunca jogou para grande coisa. Ou seja, individualmente, aqueles jogadores nunca jogaram para grandes títulos ou para grandes... Não é? Habituaram-se a ser uma equipa ou secundária, não, mas atrás do Bayern de Munique na Alemanha, não é? Com essa desculpa para não ganhar. O Tarapte nunca jogou para nada, basicamente. O Gabriel vem de uma equipa de meio da tabela que jogava para a Europa, não é por aí, não é? Isto também tem muito a ver.
Estava a dizer que continua tudo muito embrulhado na tabela classificativa para os lugares, a fuga aos últimos lugares. Neste momento, nos dois últimos lugares estão o Marítimo e Boa Vista. O Marítimo, que, como já aqui referimos, vai jogar com o Futebol Clube do Porto a partir das 7 da tarde. Está no último lugar do campeonato e eu penso que o técnico do Marítimo deve estar por um fio, Milton Mendes. Boa Vista venceu, mas ainda que está no penúltimo lugar. Famalicão conseguiu ganhar em Vila do Conde, mas está na antepenúltima posição. O Farense, que empatou com o Benfica, está com os mesmos pontos de Boa Vista e Famalicão, ou seja, está tudo ali, muito, e mesmo acima disto, tudo muito embrulhado, poucos pontos acima.
São 4 pontos até a 10ª jornada, não é? Do último classificado.
Repara, o Rio Ave tem 22 e está no 9º lugar.
5.
O Boa Vista tem 18 e está abaixo da linha d'água, ou seja, são 4 pontos. 4 pontos.
É isso mesmo. Portanto, se tu quiseres encontrar ali a chamada, e tu dizes muito bem, muitas vezes, o campeonato tranquilo, colocas neste momento que é o Santa Clara e o Moreirense, por aí.
Sim, Santa Clara e Moreirense. Mesmo assim, é preciso que
estão a ser as equipas.
Mas tenham algum cuidado.
O Luís pôs-me, no último programa, no anterior, já não me lembro, pôs-me uma coisa na cabeça, pôs-me a pensar numa coisa que eu acho que é mesmo verdade, que é o chamado projeto Famalicão, que é o que é que tu precisas de fazer, mesmo taticamente, tu quando queres ter uma equipa para vender jogadores, não podes ter qualquer tática, não é? Quer dizer, se tu vais ter uma equipa super defensiva, não é, para jogar em contra-ataque, não sei o quê, provavelmente não vais convencer os clubes grandes a comprar-te jogadores, não é? A partir de uma premissa completamente diferente da deles.
Estou a perceber onde queres chegar. Já agora deixa-me falar no Famalicão, porque tive a oportunidade de fazer o jogo, o Rio Ave Famalicão, e gostei imenso do lateral esquerdo, que o Luís já elogiou algumas vezes, e que faz um grande jogo contra o Rio Ave, o Ruben Vinagre.
Sim, muito bom jogador. Não me surpreendo.
Que ainda precisa de ganhar algum equilíbrio,
claro, não é? Claro que sim.
Aliás, o golo é ele que o inventa, entra em serpentina na área, rasga na área do Rio Ave. Na altura, o Rio Ave já estava reduzido a 10, por expulsão do Nelson Monte, e logo a seguir ele rasga pelo lado direito da defesa do Rio Ave, pela esquerda do Famalicão, sim. E tem aquele remate cruzado. O Aderlan Santos não consegue afastar e aparece o jogador do Famalicão e encosta.
O que eu queria dizer é que há essa coincidência do Famalicão e o Boa Vista estarem naquela posição e do Boa Vista ter aparecido como uma reedição, se quisermos, do projeto Famalicão.
Falei disso para o Boa Vista, assim,
não é? Ou seja, que quer. E é mesmo assim, se querem promover aqueles jogadores, se querem mostrar, se querem ganhar dinheiro com eles, têm que jogar de uma forma diferente. Ao jogar de uma forma diferente, estão de facto a arriscar muito mais que os outros adversários. Não sei se isto não significa, se isto não põe em questão, de facto, esse tipo de projetos e a forma como essas coisas se podem fazer.
É isso, eu cheguei a escrever sobre isso, eu até lhe chamei que é uma espécie de trapézio sem rede, foi a metáfora que utilizei, porque fazer isto ano após ano, isto pode correr muito bem, como correu ano passado, como pode correr muito mal, como está a ameaçar correr este ano. Portanto, porque isto é quase um investimento beduíno, não é? Tu colocas lá, montas a tenda, vês embora, não deixas lá ficar nada. No ano seguinte, o Famalicão montou uma tenda na época passada, beduína, que deu muito rendimento. Este ano está a montar outra, já vem mais de 40 jogadores utilizados esta época, é uma loucura. E vê-se que a tenda este ano abana muito, não é?
Portanto, e até trocou de treinador.
Isto chegou a trocar de treinador. Foi buscar um treinador que tem um sistema tático completamente diferente. O Silas, como nós sabemos, joga com defesa A3. O João Pedro sempre foi um treinador de 4-3-3.
Foi a primeira vitória do Silas, desde que pegou no Famalicão, ao quarto jogo.
Sim, o jogo correu-lhe bem.
E o primeiro gol até que marcou, que o Famalicão marcou.
O jogo
com
correu-lhe
Silas.
Bem. Sim, um jogador de 3 milhões de euros que fez o gol, não é? O Garte, não é? Ali aos trambolhões dentro da pequena área. Portanto, o Famalicão tem, de facto, um projeto de investimento que muitas vezes pode chocar com a realidade competitiva da equipa. E isso, de facto, é um risco enorme época após época.
Reta final do nosso Visão de Jogo a nível internacional. Não sei o que é que vocês gostariam de destacar. Eu, embora seja um bocado arrequentado, um bocadinho vem do micro-ondas, mas não me sinto bem se não destacar aqui o facto de Pedro Martins ter recebido o prémio de melhor treinador
Pedro Martins no
na Grécia, ao serviço do Olympiacos. Sim. É considerado treinador do ano na Grécia.
Reabilitador.
E é mais um treinador português a ser reconhecido lá fora. E por isso acho que é justo deixarmos aqui esta palavra de apreço para com o Pedro Martins e o trabalho que ele está a fazer no Olympiacos.
Sim, embora a Grécia seja um campeonato de uma equipa só, praticamente, não é? O Olympiacos está, de facto, num patamar muito acima de todos os outros.
Numa época ou outra, parece uma surpresa.
Mas não estava
um
quando ele chegou. Não estava quando ele chegou, não é?
Sim, é verdade.
Ele chegou para recuperar.
Sim, para voltar ali um ano, enfim, a equipa caiu um pouco, é verdade. Mas, sim, um grande trabalho do Pedro, sim, sem dúvida. E com uma forma de jogar que já nos habituou também do Rio Ave e do Vitória, quando esteve em Portugal. E, portanto, vamos ver, isto é, já é a segunda época dele, na terceira época, vai para a terceira época.
Uhum.
Perceber exatamente também qual é o projeto de carreira que ele tem e por onde pode saltar a partir dali, não é? Porque o mais fácil, enfim, se calhar até é mais indicado, é ganhar muito dinheiro para um mercado árabe. Outro é poder, com o seu empresário, entrar num mercado mais interessante, como o futebol inglês, espanhol, francês.
O brasileiro.
Sim, ao brasileiro, porque neste momento nós temos muito mercado no Brasil. Embora o Brasil seja sempre uma coisa que ou ficas três jogos ou ficas uma vida, né? Portanto, e nesse caso, acho que para o Pedro Martins chegou esse momento.
Vamos por aí. Futebol brasileiro, Flamengo muito perto de ser campeão brasileiro, de revalidar o título.
Sim.
Agora sim. Com o Ceni no comando.
Sim, o Rogério Ceni, o tal que eu te disse, que à segunda jornada, ao segundo jogo, já perguntavam o que é que ele estava lá a fazer, acaba por ser... tem tudo para ser campeão.
Falta uma jornada.
Sim, vai jogar em São Paulo, no seu São Paulo, né?
Contra é curioso, isso vai jogar na casa dele.
É, onde ele se fez o guarda-redes que marcou mais golos. Né?
Vai jogar na casa dele para ser campeão pelo Flamengo.
Sim, tem que ganhar. Agora este jogo com o Internacional foi um grande jogo. Sabes que o Flamengo está cheio de coisas incríveis, não é? Portanto, repara, o jogo... O Internacional jogou melhor, até começou melhor o jogo, estava a ganhar. Mas o Flamengo... A equipa é quase a mesma da que jogou com o Jorge Jesus. Durante a semana aconteceu coisas incríveis. O William Arão partiu um pé a tomar banho, quer dizer, em casa. Né? Estás a falar do jogador que talvez mais importante taticamente para o meio campo da equipa. Lesionou-se em casa a tomar banho. Quer dizer. A outra dúvida era em relação... O Internacional tem um jogador muito importante, que é o lateral, o Rodinei. Está emprestado pelo Flamengo. E para ser utilizado, o Internacional tinha que pagar R$1 milhão, né, para poder jogar. Discutiu-se muito. E o Internacional pagou. E o jogador jogou. O que aconteceu foi expulso. A meio da segunda parte, e virou o jogo ao contrário. O jogo estava empatado e estava mais para o Internacional. E com a expulsão do Rodinei, o jogo do Rodinei virou para o Flamengo, e o Flamengo acaba por ganhar o jogo. E acaba por ganhar bem, com uma grande exibição, sobretudo do Arrascaeta e do Gabigol, claro, mas mais do Arrascaeta, que acho um jogador extraordinário, um médio ofensivo de grande qualidade. Está quase tudo para o Flamengo, incrível, por aquilo que passou a equipa ao longo da época toda, altos e baixos, e agora tem tudo para ser campeão.
Zé, em Espanha, surpresa, o Atlético de Madrid a perder em casa com o Levante, mesmo assim a equipa do Atlético está na frente, mas agora vai-se aproximando ali, o Real Madrid está a 3 pontos do Atlético, mas o Real, convém dizer, tem um jogo a mais em comparação com os colchoneros.
Mesmo com o jogo a mais, a minha surpresa é o Real Madrid estar tão perto, apesar dos desastres...
Parece que ninguém quer ganhar.
E das misérias que tem jogado.
O Barcelona está uma coisa incrível.
Sim,
mas estão todos.
Depois do Mbappé ter atropelado o Barcelona...
Sim, isso foi um jogo, isso foi outro jogo.
Quase o Benfica de Espanha, não é? O Barcelona está num pesadelo.
Mas tem o Messi, atenção.
Está completamente desorientado. Uma equipa...
O Mbappé vira o Barcelona de pernas para o ar na quarta-feira.
Empatou em casa com o Cádiz.
Sim, mas o Cádiz joga bem. Mas o Cádiz é uma equipa chata.
Está no terceiro lugar.
Já tinha perdido a primeira volta em Cádiz.
Mas o campeonato espanhol, neste momento, quer dizer, não é o campeonato inglês, mas já é um campeonato muito chato. A maior parte dos jogos são campeonatos.
O Atlético de Madrid, em 4 dias, jogou com o Levante. Tinha o jogo em atraso da primeira volta, contra o Levante, em casa, fora, empatou. Passado 3 dias, voltou a jogar com o Levante, em casa, perdeu. Portanto, em 6 pontos, só fez 1. E, portanto, permitiu a aproximação do Real Madrid. O Levante tirou 5 pontos ao Atlético de Madrid em 4 dias.
O Inter está na frente do campeonato italiano, que está a ser discutido entre Inter e Milan.
Embora eu acho que a Juventus vai subir.
Achas que a Juventus ainda vai entrar na discussão do
campeonato?
Aliás, eu
digo que ainda ontem estava a ver...
Mas tem que recuperar muito.
Não tem assim que recuperar, não é assim tanto.
Também tem jogos em atraso.
Conta lá, quantos pontos são?
Então tem que ganhar os jogos que têm atraso, não é?
Sim,
não sabe como é que vão ficar esses jogos.
Claro, mas é isso. Se ganhar os jogos que têm
neste
atraso...
Neste momento está a 11 pontos.
Tem menos 2 jogos.
Mas tem menos 2 jogos.
6 pontos.
Se ganhar esses, 6. Fica...
4.
5.
5.
Ficará? Ficar 5. Faz 6.
Com o Inter, está bem. Mas é mais... Por incrível que pareça, não é por incrível, também a ver com as análises que se fazem, não é, em relação às equipas e ao debate que está em Itália, quase todos apontam mais...
A Juventus?
Para a Juventus poder subir até à luta pelo título.
Sim, porque eles não convencem.
A Juventus, que é uma crónica, ganhou os últimos 9 campeonatos.
E o Milan tens o Ibrahimovic, que de facto é um jogador que te ajuda muito quando estás a ganhar, mas não te ajuda nada quando estás a perder. É de facto um jogador que pode ser 39 anos, que te pode complicar muito nesta fase. E o Inter tem a melhor equipa. Eu acho que então aquela dupla de ataque,
mas
Martínez é fabulosa.
É a melhor equipa, mas não é uma equipa absolutamente convincente.
Caiu da Copa Europeia, nem da Liga Europa vai.
Absolutamente convincente.
Nada convence a Itália, atualmente, digo-te.
Vamos terminar. Já aqui demos uma pincelada nisso, na situação de José Mourinho.
E o Mónaco venceu no PSG, uhum, por 2-0, jogando muito bem. Eu que gosto de falar de esquerdos. Olhem para o lateral esquerdo do Mónaco, para o Caio Henrique. Muito bom mesmo. Grande exibição. Mais uma. Excelente.
Vamos terminar olhando para a situação de José Mourinho. O Tottenham continua a perder jogos atrás de jogos e José Mourinho tem o seu Tottenham no 9º lugar do campeonato e pode estar também por um fio José Mourinho em Inglaterra, ou pelo menos no Tottenham.
Acho que o Mourinho neste momento tem uma coisa, vai jogar a final da Taça da Liga e pode dar um título ao Tottenham, ainda está na Liga Europa e tem vendido muito a ideia de que quer ganhar a Liga Europa. E portanto, isso dá entrada também direta na Champions e dá um grande título, não é, o Tottenham, que não vence uma competição europeia há muitos anos, e nesse sentido o Mourinho vai-se agarrando a isso. No campeonato a equipa quebrou muito, de facto, vai, já perdeu 5 jogos já nos últimos 6.
Sim, o último jogo agora foi com frente ao West Ham por 2-1. Se Mourinho sair do Tottenham, conseguem perceber como é que ele vai gerir a carreira dele a partir daí?
Sinceramente, eu acho que sair do Tottenham vai receber uma grande indemnização, vai ficar ainda mais rico.
Mas e, passado um mês,
é
multimilionário.
E passado um mês, vai estar a treinar outra grande equipa.
De Inglaterra?
Acho que sim, de Inglaterra ou de Espanha ou de Itália.
A preferência dele, claramente, é a Inglaterra.
Não vejo aqui um problema assim muito grande. Agora tu dizes, vai ser o Mourinho que vai ganhar Champions, como ganhou.
Parece-me aquilo. Não sei se ele vai treinar essas grandes equipas que vocês dizem. Isso é que eu acho que ele já não vai treinar, porque eu já não estou a ver o Barcelona, o Real Madrid, o Manchester United, a Juventus a contratar. Eu acho que ele vai treinar equipas de grandes campeonatos, mas equipas de classe média.
Sim, o Inter talvez, porque ele no Inter tem
não estou a ver que ele vá treinar assim o Inter os tubarões.
O Inter é possível, porque no Inter ele tem um capital de...
Pode haver essa exceção, mas não estou a vê-lo treinar essas equipas grandes.
No Real Madrid já lá está.
Equipas de grandes campeonatos, ok.
Pode sempre treinar equipas o Benfica. Grandes? Pode sempre treinar o Benfica.
Pode sempre treinar o Benfica. O Manchester
estás a dizer
United
já lá esteve. Por piada ou estás a dizer isso porque achas que ele pode ver no Benfica um bom projeto para...
Eu acho que acho que o Benfica tem muita vontade disso, sobretudo.
Não, o próprio presidente assumiu isso, que lhe disse, Zé, vem quando quiseres, não é?
Acho que o Benfica tem muita vontade
altura
disso.
Disse isso.
E acho que o Mourinho está a esgotar rapidamente o crédito que tem nestas coisas. Eu acho que ele tem uma falha, para mim, difícil de perceber, que é a forma como ele monta os plantéis, sobretudo.
Mas não seria o Benfica a pensar outra vez de forma megalómana? Tu há pouco criticavas o Benfica na contratação de jogadores de alguma novo riquismo. Não sei se a expressão seria exatamente essa que querias utilizar. Mas não seria o Benfica a pensar outra vez de uma forma...
Sim. Seria.
Com os pés pouco assentos no chão?
Sim, seria, mas eu não acho que isso vá curar de um momento para o outro. Eu acho que é a forma de pensar do Benfica. Acho que o Benfica cresceu, com o Luís Oliveira, cresceu nessa base, não é? Na base de ombrear com os melhores do mundo, de estar nos melhores bailes e nas melhores festas, nos melhores coquetéis.
Ou seja, o cenário que tu estás a antecipar aqui é um cenário de José Mourinho poder suceder a Jorge Jesus?
Isso depende de como ele estiver na altura, se estiver livre, se não está, essas coisas todas.
Se o Jorge Jesus sair, qual é a alternativa que Vieira tem de buscar um treinador que possa...
E sobretudo, que confiança é que ele tem?
Um projeto semelhante, megalómano, que volte novamente a resolver o problema, como o Zé dizia. Resolveu o problema da crise, a época passada, da crise, dos ataques que tinha, investindo 100 milhões de euros, jogadores, embora alguns, como disseste, tivessem exercícios de imaginação, e o Jorge Jesus, que era um treinador incontestado. Era contestado, mas por outras razões não avalia como treinador, não é? Contestado no Benfica.
Uhum.
Fazer a mesma coisa. Com o Zé Mourinho. Qual era o único treinador que podia permitir isso? Zé Mourinho. E novamente uma série de jogadores, mesmo que fosse novamente o Seixal ou qualquer. Enfim, inventar ali outra estratégia. E tínhamos mais uma vez a megalomania parte 2.
É por aqui, Zé?
Eu acredito que sim, porque qual é a confiança que o Benfica pode ter neste momento nas suas próprias escolhas, na sua... Escolher um treinador é complicado, não é? Por exemplo, o Braga. Os treinadores que o Braga escolheu nos últimos
Mas há
anos.
Treinadores competentes no mercado.
Claro que sim.
Sim, mas vamos a ver. Muito. Vamos a ver se são treinadores garantidos, digamos.
O que é que queres dizer por garantidos?
O Benfica claramente não tem o mesmo talento que tem o Braga para escolher treinadores.
É diferente, mais fácil escolher treinador para o Braga.
Sim, então vamos ao Porto.
Okay.
Onde é que está o Nuno Espírito Santo? Onde é que está o Lopetegui? Onde é que está o Paulo Fonseca?
Sim.
Foram escolhas que até correram mal, se quiseres.
Os resultados correram mal.
Mas foram escolhas sólidas que depois se confirmaram.
Onde
é que está o Rui Vitória? Onde é que está o Bruno Lage? Quem é que pegou neles? Foram boas escolhas? O Benfica pode confiar no seu critério para essas coisas?
Compreendo
o que eu quero dizer.
Compreendo o que queres dizer, embora, portanto, como sabes, entra por aí um empresário no meio que resolve os problemas todos em relação à colocação dos treinadores. De repente o Nuno disparou para o Valência.
Se o Nuno não tivesse talento,
tu não falaste de um treinador. Sim,
aconteceu o mesmo com o Costinha, por exemplo. Aconteceu o mesmo com o Costinha, por exemplo, e o Costinha não funcionou.
É verdade,
e se calhar até é uma pessoa mais próxima do.
Mas o poder chegar lá, também, é verdade, o ter-se aguentado. Mas o poder chegar lá
é uma vantagem muito grande. É uma vantagem muito grande.
Zé Luís, vamos ter que terminar o programa. Vocês falaram aí de alguns treinadores com passagem pelo Futebol Clube do Porto e não falaram de um treinador com passagem pelo Futebol Clube do Porto, que foi campeão no Futebol Clube do Porto e que poderia ser uma boa solução para o Benfica, Vítor Pereira.
Sim, pode ser, claro que sim, mas não entra nesta ideia que estávamos a
do
falar.
Do garantido.
É a
mesma coisa que o Marco Silva. Não é? O Marco Silva seria uma solução até lógica para o Benfica. Tu perguntas, o Benfica neste momento confia no perfil do Marco Silva para resolver uma situação destas? Eu acredito que não.
E colocas Vítor Pereira no mesmo patamar?
Eu coloco o Vítor Pereira no mesmo patamar.
Meus caros, voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo, com o João Vieira no vídeo do programa, com o Joaquim Pedro hoje na condução do áudio do nosso Visão de Jogo. Voltamos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço, até para a semana.